Olá a todos. Com esse vídeo nós iniciamos uma série de vídeos sobre o SQL Database. Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer uma breve introdução sobre o que é o SQL Database e vamos depois seguir com outros temas relacionados com esse serviço. Meu nome é Murilo Miranda, eu sou Database Consultant. Você pode ver os meus contatos aqui nesse slide, se você quiser entrar em contato comigo, para fazer uma pergunta, etc. Também sou MVP em Data Platform, e co-líder do chapter da língua portuguesa, do chapter virtual da língua portuguesa da PES. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar falando sobre o SQL Database. E o que é o SQL Database? O SQL Database é um tipo de serviço que disponibiliza uma base de dados como serviço. Nesse caso específico, uma base de dados relacional. Existe o serviço par desse serviço, que é o SQL Data Warehouse, no qual são bases de dados mais focadas para o OLAP, como o próprio nome sugere, ok? E por que que é uma Database as a Service? Porque se você, por exemplo, é um DBA atualmente, você tem que se preocupar em manter um servidor completo, onde você vai instalar uma instância de SQL Server, que vai depender do disco, dos discos que tem no servidor, vai depender da memória, vai depender de tudo, de todos os recursos físicos e não físicos, bom, okay, da parte de configuração de software que tem naquele servidor. E você, como DBA, tem que administrar todos esses recursos, tem que garantir que os backups são feitos, que os discos não estão cheios, que a configuração de memória está bem feita, a configuração do próprio serviço do SQL Server está bem feita, etc. E aqui no SQL Database isso não acontece, porque o serviço que a Microsoft vende é uma base de dados isoladamente e a Microsoft garante que isso irá funcionar. Ok? SQL Database suporta todas as tools existentes atualmente para o SQL Server on-premise. Já agora, on-premises significa, para quem não sabe, o SQL Server que está, a instância de SQL Server normal que nós estamos acostumados, que está nos servidores locais da sua empresa. Não estão na cloud. Ou seja, tudo que é on-premises é o que não está na cloud. Ainda sobre essas ferramentas que suportam o SQL Database, nós podemos comentar aqui sobre o SQL Server Management Studio, que é uma tool que, agora, para quem já testou o SQL 2016, conseguiu perceber que ela saiu do SQL Server. Ela não faz parte mais dos binários de instalação do SQL Server. Ou seja, se você quiser instalar o SQL Server Management Studio, você tem que fazer download em separado. Por que isso? Porque a Microsoft decidiu colocar uma equipe dedicada apenas ao SSMS, de forma a que esse produto suporte todas as versões que a Microsoft dá suporte do SQL Server, incluindo o SQL Database. Okay? Então não é mais necessário você ter um Management Studio para cada versão do SQL como era antigamente. Você pode ter apenas um que vai funcionar perfeitamente em todas as versões. Administração quase zero. O que significa isso? É aquilo que eu já falei. Você tem aqui um serviço no qual a Microsoft vai garantir que ele vai funcionar. Obviamente, dentro dos padrões que você escolheu. Dentro do SQL Database, você pode escolher vários Service Tiers ou Price Tiers, no qual, quanto mais você paga, mais você vai ter. Ou seja, se você quer muita performance, você vai ter que pagar por um tier mais caro. Se você está ok com uma performance mais ou menos, tudo vai funcionar sem problemas. Escalável e fácil de criar, basicamente. O que significa isso? Significa que você, quando vai criar uma SQL Database, você tem a necessidade de definir alguns parâmetros, incluindo o tal Service Tier, que eu acabei de falar. E Service Tier vai do básico até o premium, eu vou falar durante essa série de vídeos, eu vou falar sobre Service Tier especialmente. Mas, de uma forma geral, você tem do Service Tier básico, passando pelo standard e terminando no premium. Obviamente, o básico vai ser o mais barato, o premium vai ter o tier com preço mais caro. E você pode escolher um desses tiers, e talvez quando você criou um tier, por exemplo, o S1, que faz parte da edição standard do SQL SQL Database, ou do SQL Database, não é SQL SQL Database. Pode ser que esse tier S1 não seja o suficiente mais para você, que ele não funcione, porque você precisa de mais performance. Então é muito fácil, você vai no portal e você fala, eu quero então um tier, por exemplo, o S3 ou um P1, que é um tier superior, que dá mais, que vai trazer mais recursos para sua base de dados, ok? Isso pode ser feito online, assim como se você tiver usando um tier muito alto, você nunca atingir tudo que esse tier te oferece, você pode reduzir o tier e pagar menos, consequentemente. O que é todo mundo quer é pagar menos, né? E ter um bom serviço. Cloud First. Isso é uma palavra-chave da nova Microsoft. Isso está relacionado ao SQL Database também. E eu tenho um exemplo aqui muito recente, que é o SQL Server 2016. Antes do SQL Server 2016 ser lançado oficialmente, muitas das novas funcionalidades que foram trazidas com essa versão do SQL já estavam disponíveis na cloud. Como, por exemplo, as melhorias do in-memory OLTP já estavam disponíveis em preview no SQL Database. Você podia usar, podia testar. Se você tivesse uma ânsia ali para usar aquilo, se você tivesse mesmo uma necessidade para usar aquilo, você podia usar. Obviamente, aquilo estava em preview, a Microsoft avisava aos clientes isso. Você optava por usar aquilo em preview ou não. Ok? E qual é a vantagem disso? A vantagem é tanto para a gente quanto para a Microsoft. Por exemplo, no nosso caso, as vantagens que o utilizador final tem, estão relacionadas com isso que eu acabei de falar. Se você quer ter acesso a uma novidade que pode ser fabulosa para a sua aplicação, você vai chegar lá, vai poder usar o preview. Você sabe que é preview, você sabe que aquilo pode não funcionar exatamente como é esperado, porque aquilo ainda está em testes. E para a Microsoft também é muito bom, porque a Microsoft vai ter um público real testando esse novo código que foi feito por eles. E depois, quando isso estiver estável, vai ser passado para Generally Available, vai ser Generally Available, a palavra que eles usam, que é o GA, e vai estar público, vai ser a versão final na cloud, o que também permite que esse código que foi implementado na cloud seja transferido para on-premises. Ok? E dessa forma, você vai ter um produto melhor no fim on-premises. Você não vai ter, de vez em quando acontecia de, por exemplo, vir um CFSPEC que mudava o comportamento de uma outra tool. Isso agora, além de ser testado internamente, é testado com o público final, o que é fabuloso. Ok? Então, essa estratégia de Cloud First é bom para todo mundo. Acho que é um win-win aqui. Então, olhando aqui numa outra perspectiva. Antigamente era muito normal, e até hoje em dia é, ok? Você ter um data center totalmente dedicado a uma empresa em si, tá? Mas o que que isso significa? Significa duas coisas aqui, pelo menos. Uma delas é que se você tiver um data center todo seu, você vai ter que pagar por isso tudo. E pagar por isso tudo não significa apenas comprar servidores. Significa ter os servidores, significa ter uma infraestrutura para manter esses servidores, ar-condicionado, redes, eletricidade e também recursos humanos para manter aquilo. E possivelmente os mais qualificados possíveis, que não são os mais baratos também. E de outra forma, ou seja, pronto, a questão aqui do custo alto poderia ser uma desvantagem, mas tem um lado bom da história, que você vai ter um data center seu, que está sob seu controle, você faz o que você quiser, você tem um host dedicado, basicamente, você não está compartilhando os recursos com outros clientes, e você tem um poder de decisão muito grande aqui também. Um degrau acima seria a virtualização, onde você não necessita de sair do seu data center, do seu controle, porém você vai diminuir o número de servidores físicos. Você vai ter, obviamente, servidores físicos que vão suportar essa plataforma de virtualização, mas seus servidores vão ser virtuais. Isso vai permitir você reduzir custos, obviamente, porque não apenas os custos operacionais, porque você vai ter menos servidores, mas também os custos de eletricidade, com servidores em si, etc. Ok? Mas aqui você já vai sair um pouco também da parte do host dedicado, porque você vai ter, apesar de ser tudo seu, você vai ter que compartilhar os recursos físicos das máquinas que suportam esse ambiente de virtualização, com outras VMs, ok? Certo. Agora passando para um outro degrau que já está um degrau na cloud, tanto que mudou a cor aqui para azul. Nós podemos ter o mesmo cenário do que esse ambiente virtualizado, mas na cloud, o que é chamado de Infrastructure as a Service. Isso significa o quê? Significa que você vai ter a mesma coisa, as mesmas VMs, ou seja, a parte final, o resultado vai ser igual. Porém, você vai estar compartilhando o seu ambiente com outras pessoas que não são da sua própria empresa. O ambiente não é mais dedicado, você já entrou num ambiente compartilhado, certo? E também você vai perder o controle do data center. Você não pode entrar no data center e ver o servidor na sua frente, ok? Você não pode nem entrar no data center, certo? As pessoas que estão administrando essa infraestrutura também não são seus funcionários. Você simplesmente comprou o serviço do data center e você tem o seu resultado. Obviamente, existem padrões mínimos que vão ser entregues e você tem que pagar por isso. Mas também, em comparação, o custo vai ser muito menor do que os dois cenários anteriores, ok? E finalmente, aqui o SQL Database. Eu esqueci de referir nessas plataformas virtualizadas aqui, tanto on-premises quanto na cloud. A ideia aqui desse panorama que eu estou mostrando é dizer que você pode ter um servidor com Windows instalado e uma instância de SQL Server ali dentro, onde você pode colocar suas bases de dados, certo? Agora, nesse último degrau, nós temos aqui o SQL Database, que é basicamente uma plataforma as a service e que tem uma subcategoria ainda, que é o Database as a Service. E isso aqui é a granularidade desse serviço é menor ainda. Por que isso? Porque antes você tinha uma instância inteira com todas as bases de dados dentro, o custo em tempo de administração do servidor virtual também era maior, porque você tinha que manter na mesma os discos, os backups, etc. Toda a administração que você teria no servidor físico, você também tem no servidor virtual. Aqui já no SQL Database isso não acontece. Você vai ter uma granularidade pequena, você vai ter uma base de dados apenas, você está pagando pelaquela base de dados. Então você não tem que se preocupar com backup, não tem que se preocupar com espaço em disco, não tem que se preocupar com TempDB, não tem que se preocupar com configurações, etc. Nada disso te interessa mais. Te interessa que você paga por uma coisa e você vai ter aquela coisa. Custe o que custar, ok? Porém, não é seu problema. Você não tem que se preocupar com tarefas de DBA, pelo menos de DBA de sistemas, ok? A ideia aqui é que a evolução de um DBA que vai trabalhar na cloud, no SQL Database especificamente, é um DBA mais focado para a parte aplicacional, um DBA que vai trabalhar mais a nível de performance, a nível de criação do esquema, da base de dados, de uma forma correta, certo? É mais focado para esse lado do que para o lado de administração. Obviamente que para você manter os serviços de SQL Database funcionando, High Availability, Disaster Recovery, etc., você necessita de configurações. Você tem que entrar no portal, tem que dizer onde você quer uma réplica, você também tem que saber configurar o CFTA corretamente. Tem algumas tarefas ainda administrativas aí por trás, mas são coisas muito fáceis de serem feitas e também eu ainda irei falar sobre isso durante essa série de vídeos. Ok, só para fazer aqui uma recapitulação. Quanto mais para a esquerda nós estamos aqui, mais dedicado vai ser o serviço para a empresa, ok? Mas também vai ser um serviço caro e vai ter um nível de administração alto. Quanto mais para a direita, mais para a cloud nós vamos ter um serviço mais compartilhado e, consequentemente, menos administração desse ambiente vai ser necessária. Assim como o custo vai diminuir bastante. No nosso caso, nós vamos focar aqui no SQL Database, que é a menor granularidade e é o ponto mais extremo da parte, pelo menos até agora, né, da parte da cloud, da parte compartilhada. O que eu costumo fazer uma analogia aqui, para poder dizer o que seria esse ambiente compartilhado. Vamos dizer que você vai para o trabalho todos os dias com quatro colegas. Ok? E vocês cada dia vocês vão rodando. Cada dia um leva o seu próprio carro. Ok? Então, até que alguém teve uma brilhante ideia de comprar uma limusine. Falou assim: olha, eu queria muito andar de limusine. E era legal ir para o trabalho de limusine. Então, qual foi a ideia? Como ninguém tinha dinheiro para comprar uma limusine, a ideia foi cada um pagava 25% do preço da limusine e também arranjaram lá um motorista para dirigir a limusine, porque é um carro grande, não é prático de dirigir, e também é legal, né, para você ter uma limusine, é um carro mais para se aproveitar o carro do que para dirigir, né? Então, a ideia ali foi cada um pagar uma parte e foi lá o pessoal comprou a limusine dividido, contratou um motorista, todo dia eles iam para o trabalho de limusine, foi legal no início, mas depois com o tempo foram percebendo que passou a ser chato, porque um dia uma pessoa tinha que ficar até mais tarde no trabalho, outro dia era um fim de semana e alguém queria sair com a limusine para passear com a família e os outros também queriam usar, ok? Ou seja, de uma forma geral, compraram um carro compartilhado, pagaram mais barato, mas eles, além de terem a vantagem de, apesar de terem a vantagem de andar numa limusine todos os dias, eles não têm controle total sobre a limusine, porque a limusine não é exclusiva, né, dedicada de uma das pessoas, ok? Mas pagaram mais baixo, um valor muito mais baixo, e estão tendo carro. Isso é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui com o Sicurata Base. Você vai pagar mais baixo, você vai ter o serviço, mas você não vai ter o controle de tudo. Ok? Falando sobre as ferramentas, como eu já falei, você tem, eu já referi esse portal, o portal da Azure, que é o portal.azure.com. Você faz login na sua conta e aqui você pode criar base de dados, você pode criar instâncias, você pode alterar configurações, várias coisas podem ser feitas aqui dentro. Eu vou fazer uma pequena demo aqui no final desse primeiro vídeo, só para mostrar essas ações iniciais básicas do SQL Database. Também temos aqui o Management Studio, que é uma tool, como eu já disse, que saiu, foi desacoplada do SQL Server e agora segue uma carreira solo, ok? Mas também suporta tudo, que é suportado on-premises, desde 2008 até 2016, incluindo, o SQL Database, que é a versão da cloud do SQL Server. Outra coisa muito interessante aqui, e é bom saber, é esse portal aqui, que é o Service Status da Microsoft, no qual você tem a lista de todos os serviços disponíveis no SQL Database, distribuídos pelas regiões que existem atualmente no Azure. E isso aqui é interessante por quê? Porque muitas vezes você pode receber reclamações de que a base de dados não está funcionando conforme deveria, e a tendência é a gente ir tentar ver se tem algum bloqueio, se está faltando algum índice, etc. Mas antes de fazer isso no SQL Database, é interessante ver se o serviço do SQL Database na região que a base de dados está funcionando corretamente. Ok? Porque senão você vai gastar tempo à toa. Você vai lá verificar tudo na base de dados, não vai encontrar nada, o serviço vai continuar ruim e de repente o problema nem era seu. Certo? Então, antes de tentar começar a aprofundar investigações para saber onde, para encontrar um problema de performance, que passou a ser repentino, se aconteceu do nada, vá no portal, verifique o estado do seu serviço. SQL Database Migration Wizard, isso aqui é uma tool muito interessante. Ela não é da Microsoft oficialmente. Okay. A Microsoft chegou, inclusive, a criar uma coisa parecida com isso, que foi o Upgrade Advisor 2016, que foi um Upgrade Advisor revolucionário, que nunca saiu do preview, e foi descontinuado agora no final de agosto de 2016, infelizmente. Não sei se a Microsoft vai lançar alguma coisa oficial ou não ainda, que faça a mesma coisa que esse Upgrade Advisor fazia, porém essa aplicação faz a mesma coisa e talvez até um pouco melhor do que o Upgrade Advisor fazia. Ou seja, descrevendo o que essa aplicação faz. Primeiramente, você quer migrar de on-premises para Azure, para SQL Database. O que que você tem que fazer? Quais são os passos? Primeiro, você tem que verificar se o código da base de dados é compatível com o SQL Database. Se é compatível, você tem que migrar a base de dados para o Azure, que é outra parte do projeto, tá? Primeira parte é arrumar uma forma para transferir a base de dados, e isso vai depender do tamanho dela ou não. Você pode passar o schema, os dados, você pode passar tudo junto, depende realmente do tamanho da base de dados. E essa tool, ela verifica o código para você, corrige alguns problemas do código, os que ela não consegue corrigir, ela vai indicar, você vai lá e corrige, executa a tool novamente, e assim que ela passar, que ela disser, ok, essa base de dados está pronta, você pode mandar ela para o Azure, ela também te ajuda a passar o schema da base de dados e os dados. Que ela vai, os dados ela vai usar o BCP, no caso, tá? Por trás ali dos panos, de forma a sincronizar as coisas com a Azure. Então, essa é uma aplicação muito, muito legal porque ela vai fazer o trabalho todo de uma forma mais leve. Você não tem que saber usar o BCP, não tem que saber o comando de cor para transmitir as coisas, você não tem que ir ali olhar procedura por procedura, tabela por tabela. Ela vai fazer tudo por você. E como eu disse, isso não é um produto oficial da Microsoft, mas a própria Microsoft deu a bênção aqui. Se você for no Channel 9 e procurar sobre SQL Database Migration Wizard, existe ali um vídeo feito pelo Scott Klein falando com a pessoa que desenvolveu isso, falando sobre a aplicação e mostrando como isso funciona. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso. Criando uma base de dados. Existem duas formas aqui de se criar a base de dados no Azure, a SQL Database. Uma delas é quando você precisa de uma base de dados nova, que vai começar do zero, tá? E a segunda é migrar, como eu acabei de falar, de on-premises para Azure. No caso de criar uma base de dados nova, como que você faz isso? Primeiramente, você tem que ter uma instância lógica. Isso é uma coisa que eu tenho que referir, que eu esqueci de falar, é que apesar do SQL Database ser um serviço de base de dados isoladamente, uma base de dados, você tem que criar uma instância que vai suportar essas bases de dados, chamada instância lógica, tá? Essa instância lógica serve para agrupar algumas bases de dados e também para dar a impressão aqui para a gente que está acostumado com SQL on-premises de que existe uma instância que suporta aqui, que está segurando essas bases de dados todas dentro dela, o que não é verdade necessariamente. Mas é um requisito ter essa instância lógica, tá? Tem que ser criada ela, depois você pode criar a base de dados e dentro do portal você tem a opção lá para criar uma nova SQL Database, você diz o nome, diz a instância e depois você tem uma lista de opções que são elas. Primeira, uma base de dados em branco. A segunda, usando uma sample database, que é nada mais nada menos do que Adventure Works. Tá? Ou seja, na primeira opção, uma base de dados que não vai ter nada dentro. A segunda vai ter uma sample database com tabelas e dados que vai ser útil para teste. E uma terceira opção, que é essa opção aqui, é uma opção para usar um backup de uma base de dados que existe atualmente. Tá? Só eu vou falar ainda mais sobre isso dos backups, mas para ninguém ficar perdido aqui, o SQL Database faz o backup automático das bases de dados. E dependendo do seu tier, você vai ter uma retenção pequena ou não desses backups. E mesmo que você apague uma base de dados, os backups vão continuar disponíveis no Azure, tá? Porque você tem um período de retenção, esse período vai ser cumprido mesmo sem a base de dados estar lá. Então, você quando cria uma base de dados, pode escolher um desses backups para ser usado como base na criação dessa base de dados. Ok? Isso vai ser útil pelo menos para duas coisas. Uma, para fazer refresh de ambientes não produtivos, ou pode ser usado, por exemplo, para recuperar dados que tenham sido danificados numa base de produção, ou qual for o ambiente. É possível fazer isso. Você pega o último backup dessa base de dados, restaura com outro nome e copia os dados da tabela. Outra opção aqui, como eu tinha dito, é a migração. E essa migração pode ser feita, migração de on-premises para Azure, ok? Essa migração pode ser feita muito facilmente ou pode ser muito difícil de fazer. Isso é um cenário engraçado. Existem alguns desafios que podem mudar esse panorama de fácil para difícil. E basicamente eu consegui reduzir esses desafios em três categorias, que um deles é a compatibilidade do código, o outro é as funcionalidades suportadas pelo SQL Database e o terceiro, o tamanho da base de dados. Então, sobre o código, se você tem uma base de dados em 2014 ou 2016, provavelmente até 2012, provavelmente ela vai ser 100% compatível com a Azure. Mas existem pequenas coisas ali que não são muito comuns, que o SQL Database não suporta, como por exemplo a cross database queries. Você não pode fazer uma query usando, se você tiver dentro da base de dados A, você não pode fazer uma query para a base de dados B dentro do SQL Database. Obviamente, já existem algumas formas de fazer isso, mas não é uma coisa assim por padrão, ok? Outra questão aqui é o CLR. Isso era suportado, os CLRs eram suportados até o início desse ano, porém a Microsoft encontrou uma possível falha de segurança e eles decidiram, por precaução, desabilitar o CLR temporariamente até eles tamparem os possíveis buracos ali e evitarem um possível problema no serviço, ok? E essas não são os únicos bloqueadores aqui de migração, existem outros, obviamente, mas são alguns dos quais eu esbarrei com a minha experiência aí no SQL Database. Features não suportadas. Por exemplo, aqui é o database e-mail, que foi mais uma que eu tropecei. Isso é uma coisa que é configurada a nível da instância, e como eu disse, você aqui está a nível da base de dados. Então, isso não é suportado. Você tem que arrumar uma forma alternativa de enviar e-mails que não seja pela base de dados nesse caso. E existem outros casos também, mas isso também é uma outra possibilidade de bloqueio de migração. E por último, o tamanho da base de dados. Isso aqui pode ser uma das piores coisas aqui no caso da migração, porque o Secure Database suporta bases de dados até 1 TB. E você pode imaginar o quão custoso é uma transferência de uma base de dados muito grande pela rede. Tá? Você pode, por padrão, você vai fazer essa transferência pela internet, que é como o Secure Database pode estar aberto pela internet. Obviamente você tem controle ali de firewall, né? Não abre para qualquer um. Mas a sua transferência vai ser pela internet, a não ser que a sua empresa esteja a pagar um Express Route, que é um serviço no qual você vai ligar o seu data center diretamente ao data center do Azure sem passar pela internet, e você vai ter, obviamente, uma linha dedicada, vai ser uma coisa muito mais rápida. Mas o tamanho da base de dados sempre vai ser um problema, e esse problema não é simplesmente você conseguir transferir os dados, é que leva tempo. E geralmente, numa migração, principalmente produção, você tem um tempo limitado no qual você tem que cumprir, certo? Então, tem que ser usada uma estratégia boa aqui, de forma a conseguir completar essa transferência com sucesso dentro do período, dentro da janela de manutenção. Existem algumas ferramentas que ajudam a migração, no caso, ok? Uma delas é o SQL Database Migration Wizard, que está dentro do SQL Server Management Studio. Se você clicar com o botão direito e for em Tasks, em cima de uma, pronto, clicar no botão direito em cima de uma base de dados on-premise e for na opção Tasks, você vai ter essa opção para fazer migração para Azure. Isso para bases de dados pequenas e não e compatíveis é perfeito, tá? Mas para bases de dados ou não compatíveis ou muito grandes, não funciona, tá? Funciona, mas não é fácil. Por exemplo, se você tiver um problema no código, ou um problema até vai lá, mas se tiver mais do que um problema no código de compatibilidade, você não vai ter um acesso fácil a essa informação de erro, tá? Assim como se a base de dados for muito grande, possivelmente a transferência dos dados vai fazer congelar o Management Studio e você vai ter que recomeçar essa transferência do zero. Também existem outras formas aqui, o SQL Server Data Tools, a replicação também pode ser usada para transferir uma base de dados de on-premises para Azure, e é interessante esse método. Pode ser usado o DACPack, que é basicamente uma forma de exportar a sua base de dados on-premises para um arquivo de texto, ficheiro de texto, para quem está em Portugal, e importar por dentro do Azure, tá? Uma forma interessante, inclusive, de fazer isso, mas se a base de dados tiver 1 TB, você vai exportar um ficheiro de 1 TB, que também não é uma coisa assim muito fácil de digerir até dentro do seu próprio computador, no seu próprio servidor, no caso. Ou BCP, também é uma forma interessante de fazer essa transferência dos dados, até porque ele pode ser quebrado em vários pedaços pequenos e pode ser feito em paralelo também. Ok? Então, para terminar aqui essa primeira parte, vamos fazer aqui uma rápida demo. Então, vamos fechar isso. Vou mostrar aqui do zero, tá? Primeiramente, SQL Servers, tá? Você faz o login no Azure. Já agora, se você estiver fazendo o login pela primeira vez, essas opções todas não vão estar aqui, tá? Incluindo as SQL Database e SQL Servers. Você tem que vir aqui em mais serviços e vai ter todos os serviços disponíveis nessa lista. Para facilitar as coisas, você pode filtrar, colocar SQL e aqui você consegue clicar e aceder ao serviço ou simplesmente colocar como favorito, ele vai aparecer aqui no, no, na tabelinha aqui do lado, no menuzinho aqui do lado, né? Então, clica aqui em SQL Server, vão aparecer as instâncias lógicas. Eu tenho duas aqui, uma no CentralOS, no data center lá dessa região, e UK Souls, que é uma região nova aqui na Europa. Okay? Então eu clico aqui nessa instância lógica e ele vai dar todas as informações dessa instância lógica aqui para mim, incluindo as bases de dados que fazem parte dessa instância. Eu também posso acessar isso de uma outra forma, vindo direto pelas bases de dados, SQL Databases. Eu tenho todas as bases de dados que fazem parte da minha subscrição do Azure, e eu posso ver, nesse caso, eu tenho todas elas fazem parte da mesma instância lógica, do mesmo servidor. Ok? Eu clicando aqui nela, eu tenho informações específicas dessa base de dados. Tem aqui o tier da base de dados, por exemplo, né? Isso, como são base de dados de teste, não está tendo performance nenhuma, você pode ver que esse gráfico é interessante, que ele mostra a utilização dos recursos, nesse caso está 0%, e quando eu digo recurso é o número de DTUs que a baseada está usando. Isso é interessante para saber se você está usando bem ou não o seu service tier, se você tem necessidade de aumentar ou se pode baixar para reduzir custos, não é? Pode também, se for o caso de perceber que você tem que mudar o tier, vir aqui e escalar o tier, que é muito fácil. Você vem aqui, clica aqui em Pricing Tier, Scale DTU, e você pode ver que está marcado o S0, que é o tier que eu tenho atualmente, mas pode facilmente, por exemplo, clicar no S1 aqui e depois fazer Select, e o tier vai ser alterado de uma forma online, ok? Você não precisa fazer, não precisa parar serviço, não precisa nada, ok? Então, fechar aqui que meu tier vai continuar igual. E criar uma base de dados nova. Criar uma base de dados nova é interessante. Você clicou aqui em SQL Database, como já estava, né? Vai aparecer a lista do que existe e você tem o um botão aqui Add. Você clica. Vai abrir aqui o wizard de uma nova base de dados. Você coloca aqui o nome, NewDB, a subscrição. O Resource Group já está certo. Aquilo que eu disse, a fonte, se você quer uma base de dados em branco, quer usar uma sample ou um backup, eu vou usar uma sample aqui. O servidor que você vai usar, nesse caso eu vou usar o meu servidor que está vazio, o SQLDB UK. Você coloca a password aqui, ou cria um username qualquer, uma password para acessar essa base de dados. Escolhe o pricing tier. Eu vou deixar, vou colocar aqui no basic. Eu não quero gastar dinheiro com isso, né? Vamos lá. O Basic aqui no meu caso custa 4,21 euros. Fazer um select, tá no Basic e depois é só clicar no Create. Ops, esse username aqui é pequeno. Então vamos botar aqui, em vez de CSA, vamos botar SQL Admin. Certo? Ok, vamos fazer o Create. Certo? Ok. E agora, se você vier aqui, você vai ver que o deployment começou. Daqui a pouco eu vou receber uma mensagem dizendo que a base de dados vai estar criada e eu posso usar aqui o nosso fabuloso SQL Server Management Studio para conectar na base de dados, no SQLDB UK. Tá? Isso aqui é uma base de dados antiga que tinha lá que eu apaguei. E você, quando tiver ela criada, você pode aceder ela por aqui e não vai ter problema nenhum, vai estar tudo funcionando normalmente. E pronto, basicamente. Basicamente é isso. Ok? Então, vamos voltar aqui para o SharePoint. Era isso a apresentação de hoje, primeiro vídeo dessa série. Eu espero que isso aqui tenha sido útil de forma a introduzir o SQL Database e mostrar como as coisas funcionam de uma forma muito básica. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o Service Tier, como escolher o Service Tier, quais são os pontos de definição e algumas técnicas de escolher de uma forma científica o Service Tier necessário para uma base de dados que vem de on-premises para Azure. Ok? Então, agradeço ao seu vídeo. Se você tiver alguma questão, pode me enviar um e-mail ou falar comigo no Twitter. E até a próxima.